Benfica a um ponto do título, Sporting fora da Champions, depois de um derby, digamos, bem quentinho. O Porto passou em Famalicão com 3 penaltis e um póquer. O Braga esteve a ganhar no Bessa, mas o Boa Vista empatou mesmo no fim. Numa jornada que ditou a ordem final dos três últimos, Marítimo no play-off, onde vai defrontar o Estrela da Amadora. Isto é um encontro de equipas grandes da primeira divisão, Marítimo e Estrela da Amadora. Passa em Santa Clara na segunda, de onde hão de voltar em agosto Farense e Moreirense. Falaremos disto tudo numa edição do podcast Futebol em Momento, oferecido pelo Placar, em que olharemos também para o que nos chega de fora do racismo grotesco e chocante contra Vinícius Júnior, em Valência, ao primeiro de 3 títulos que o Manchester City pode ganhar ainda este ano e tudo o que rodeia esta história de Pep Sucesso. E apoio, perguntam os ouvintes mais atentos e habituais do podcast. Então, e apostas não há? Há! Mas deixo já um aviso, isto foi terraplanagem que aqui aconteceu e ninguém se safou. Vamos a isto.
E os golos? Sabes quais são?
Os golos vou deixar ao comitê. Vamos tirar a base e começar Cláudia. o Futebol em Momento desta semana. Já saiu? Já saiu. Ok. Inusitadamente os três em estúdio. É cada vez mais raro isso acontecer, sobretudo estando tão perto do verão. É natural que esta gente procure futebol noutras paragens, mas para já então, Cláudia, Nuno, Pedro, boa tarde.
Boa tarde.
Isto foi um derby quentinho, dentro e fora do campo, com muitas emoções, com muita emoção. O Sporting estava a ganhar 2-0 ao intervalo, o Benfica empatou aos 90 mais 4. Pedro, tal como na primeira volta, deu-me a ideia que Ruben Amorim preparou melhor o derby.
Sim. Se tivesse ganho, com certeza que estava bem preparado. Mas acho que o resultado é injusto. Tive a oportunidade de dizer ontem, porque nós estivemos a ver ao vivo lá no estádio, e é outra coisa. Ver o futebol ao vivo no estádio tem outro impacto e temos uma visão clara, ou melhor, diferente das coisas que estivermos na televisão. Portanto, acho que é um resultado injusto para o Sporting por aquilo que fez. Claramente superior na primeira parte. Na segunda parte, mais Benfica num determinado período. O Sporting baixou e com isso baixou linhas e com isso teve dificuldade depois em sair e o Benfica sempre por cima. Apesar de não haver grandes oportunidades, as melhores são do Sporting. 77-86, acho que se não é por aí... Não ando muito longe. Morita e Paulinho podem claramente resolver o jogo, não o fazem. E o Benfica, sem grandes oportunidades, consegue igualar. Portanto, acho que o resultado é injusto desse ponto de vista, mas costuma-se dizer isto assim, quem marca é o que é, né? Portanto, o empate te permite ao Benfica ter esta folga para a última jornada, clara. E, por outro lado, o Sporting viu-se afastado da luta pelo terceiro lugar.
Não achaste que o Ruben montou melhor a equipa?
Claramente. E há aqui outra coisa. Muitas das vezes, os treinadores, e ontem acho que as conferências foram boas, de um e outro, os treinadores montam a sua estratégia, umas vezes resulta, outras vezes não. E depois, às vezes, por muito que tu tenhas pensado em tudo, naquilo que tu tens que fazer, naquilo que o adversário também eventualmente vai fazer, depois, quando o árbitro apita, às vezes nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Eu e o Nuno já lá estivemos e percebemos que muitas das vezes aquilo que tu vais fazer consegues, umas vezes, e noutras não consegues porque o adversário, porque também existe um adversário, também existe uma outra equipa. E isso disse Schmidt muito bem, o porquê da superioridade do Sporting. Sim, o Sporting ia bem preparado, sim, o Sporting pressionou, não deu espaços... Conseguiu criar pelos corredores, jogou também, fez muito jogo interior, enfim, acho que foi superior claramente a todos os níveis na primeira parte, e portanto, nesse ponto de vista, sim, a Ruben e a sua estratégia foi vencedora. A segunda parte, enfim, foi o que foi. Eu acho que o intervalo fez bem ao Benfica. As palavras, e que não sabemos quais foram, mas foram ditas por Auschwitz na intervenção de Schmidt. Schmidt também falou nisso. Não deu muita importância. Deu mais importância àquilo que os jogadores fizeram ou conseguiram aplicar na segunda parte perante aquilo que ele tinha dito. Portanto, ele deu mérito aos jogadores pela forma como encararam o jogo, como tiveram uma outra atitude. E isso é importante para, pelo menos, igualar o jogo. E eles fizeram isso. E o Sporting, se calhar inexplicavelmente, baixou um bocadinho. E com isso deu mais à vontade ao Benfica. O Benfica esteve melhor. faz um golo e depois, enfim, tudo pode acontecer e acaba por acontecer já no final.
Nuno, nós falávamos antes do jogo, quando estávamos a apostar nos 11, que nós falávamos de Florentino, se devia jogar ou não. Depois do jogo fica evidente que devia ter sido titular?
Como é, depois do jogo é mais fácil falar. Nós falamos sobre isso na antevisão, e eu próprio também disse que se calhar fazia mais sentido Florentino aparecer no 11, fruto daquilo que é e que foi o meio-campo do Sporting. Como é óbvio, depois da primeira parte, em que o Sporting conseguiu dominar o jogo, dominar o Benfica, e em que o Benfica não conseguiu nunca encontrar-se, como é mais fácil de depois falar. O Benfica não conseguiu... Vou começar ao contrário. Acho que houve uma boa reação na segunda parte do Benfica, que se calhar em outros jogos essa reação não existiu, em que começou mal e acabou mal.
Exato, foi sempre igual.
E ao intervalo houve essa reação.
Acho que houve ali um apelo a algo que não tem tanto a ver, se calhar só com tática, que foi...
Está tão perto, não é?
Não é?
Sim,
o objetivo
pode,
está tão perto.
Pode ter sido por aí também. O que é certo é que o Sporting dominou, como já disse, a primeira parte. Eu se calhar concordo com o Barbosa, porque realmente naquilo que é a segunda parte, comparando com a exibição do Benfica na primeira, o Benfica não conseguiu incomodar Franco Israel, não teve praticamente oportunidades nenhumas de fazer gol na primeira parte, e o Sporting teve as tais duas. Mas eu sou de acordo que o resultado é um resultado justo, porque o Benfica foi à procura do empate. É certo que foi normalmente só quando as 500. E o Benfica acabou por ser feliz no final, porque conseguiu quase acabar empatar o jogo. Agora, também existiram mudanças táticas da primeira para a segunda parte, não só esse querer, essa atitude se calhar diferente, mas parece-me que a mudança de Aursens para o meio campo veio trazer ao Benfica um outro tipo de jogo. Roger Schmidt falou que Bá, que se calhar não aguentaria os 90 minutos, e por isso é que não surgiu a titular. E depois o próprio Sporting também começou a segunda parte depois da saída de Edwards, que eu acho que saiu porque Ruben Amorim também explicou isso, percebeu cedo que a segunda parte estava diferente e que o Sporting já não conseguia sair da mesma forma que conseguiu na primeira, e se calhar também optou por Paulinho para tentar um jogo mais direto.
Sim, ter uma referência que pudesse segurar a bola,
houve mudanças também táticas que fizeram com que o jogo terminasse desta forma.
Nuno, tu há bocado falavas, isto serve para todos, vocês estavas a falar da questão, colocaste-lhe a questão de Chiquinho ou Florentino. Vocês não acham que com Chiquinho o Benfica tem mais bola, e essa foi a ideia inicial, ou tem sido a ideia inicial de Schmidt, quando coloca Chiquinho e João Neves, para ter mais bola?
Sem dúvida, mas não teve na primeira parte, pelo menos.
Eu sei, está bem, mas
eu acho que teve
o Schmidt também disse, é mais fácil falar à posterior.
Não tem e não tem tanta capacidade de recuperação de bola, que é uma coisa diferente. Chiquinho não é um recuperador de bolas, João Neves fez o trabalho de, entre aspas, de Florentino, e o seu também, e o Benfica teve grande dificuldade, acho eu, frente a um meio campo com o Ugarte. Temos que demorar aqui uns minutos a falar da exibição do Ugarte.
O Ugarte é um grande jogador, não sei se não...
Os dois entendem-se
muito bem.
O Ugarte sozinho é daqueles médios que é tão bom que eu acho que ele é dois médios.
Ele faz Morita também é muito bom, e essa dupla...
E essa dupla dinamitou o meio campo do Benfica.
Pedro, por aí é que faz-me um pouco questionar, porque já
sim, nós... Eu vou-te dizer, mas depois do início da segunda parte... Mantém Chiquinho e João Neves, portanto,
sim.
Ele não tirou, ele apenas retirou João Mário, que não estava...
E continuou a jogar da mesma forma.
Os dois médios, portanto.
Alterou foi a dinâmica.
Chiquinho de Florentino foi só aos 81.
Mas aos dois acrescenta muito.
Acrescenta, sim, dá outro tipo de jogo.
Eu acho que foi
jogo.
Um problema de chamar-lhe estratégia de jogo, não é? Porque nem todos os jogos são diferentes e nem todos os adversários também jogam da mesma maneira. E parece-me que Roger Schmidt... não se preocupa muito com o adversário, a maneira de jogar do adversário, preocupa-se sim com a sua equipa, porque não só naquilo que é as escolhas para, para um titular, porque ele raras vezes que muda, mas que se calhar não adapta o seu próprio 11 ao estilo de jogo do, do adversário, principalmente nestes jogos com os grandes, em que se viu várias vezes, o Benfica muitas vezes não era o Benfica, e na primeira parte não foi o Benfica que muitas vezes durante o campeonato vimos.
Então, sobretudo na primeira parte, eu acho que há um Benfica que
é... Ali, na primeira parte, o Sporting pelo lado direito do Benfica, com o Morita que abria muitas vezes para, para a ala, fazer ali
o
próprio Pote, que eu acho que do lado do Sporting foi dos jogadores que não se notou,
teve uns furos
abaixo,
e falha um golo.
Aquela bola
tem
mesmo.
O seu momento para Brian Ruiz, sim.
Pois, foi um pouco por aí. Mas ali do lado esquerdo do ataque do Sporting, com Pote também a cair, com Nuno Santos e Morita, puseram a cabeça em água a João Mário e Arce na primeira parte.
O que eu também acho que é a grande diferença, não é só aquilo que
também do outro lado, Isgaio também sempre muito aberto, também foi ele que fez o cruzamento para
o Só que tu não podes pedir a Nuno Santos que ele faça duas partes iguais à primeira. Acho que ele deu tudo. E
o próprio Morita também acabou por sair,
na primeira parte.
Também já estava cansado.
Sim, e Ruben referiu esse aspecto.
Eu não sei se é questão do banco.
A dúvida aí, eu questionei até agora, estávamos a ver o jogo, a dúvida era se Edward saiu cedo demais ou não. Parece-me que o Ruben Amorim falou sobre isso, que sentiu que já não havia tal frescura para sair da mesma forma como estavam a sair na primeira parte.
Sim, mas nós estamos a falar aqui de Edwards e depois de Morita, que estavam cansados e saíram. Então o que é que explica que jogadores como João Mário, ou Rafa, ou Gonçalo Ramos já tenham parecido entrar cansados?
Mas eu Rafa não o vi entrar.
Há muitas unidades em muito baixo
rendimento. Eu acho que o João Mário...
O próprio Neres, que continuou por milagre em campo, também, coitado, não é?
Eu acho que o João Mário pode ter uma leitura diferente. Mesmo assim, acho que enquadro o João Mário e na leitura que o Schmidt faz da questão do João Mário. O João Mário, cada vez que tocava na bola, era a subiar... Pedro, eu não estou a dizer... Pedro, não bufes, não suspires.
Mas o Pedro...
Esta imagem é boa, vou recuperar.
A questão é, eu percebo que tu vais me dizer e argumentar, são jogadores profissionais, têm que estar habituados a isso, não é a primeira vez que eles jogam em Alvalade. Todas as circunstâncias eram diferentes. Era um jogo em que o Benfica podia sair de Alvalade com o título, os adeptos do Sporting queriam tudo menos isso, preferiam uma sova do que isso. E então acharam que, tendo em conta a influência que João Mário tem na própria equipa...
Mesmo que não houvesse estado em jogo, subiriam sempre.
Faz parte
do futebol. Sim,
sim. Mas isso não significa que...
Associar isso ao sub-rendimento.
Eu quando vi a explicação...
Há dias em que podes ser imune, há outros em que não és.
Mas lamento imenso. Mas aí... Desculpa lá, mas aí também... Então não é só o Schmidt que preparou mal. Então o João Mário também preparou mal. Estava à espera de quê? É profissional de futebol. Não, aí a explicação. Eu tirei este jogador porque, coitado, cada vez que ele tocava na bola, assobiavam e, portanto, tirei.
Ele não disse coitado.
Não disse, mas também não justificou.
Essa é a razão.
Foi por isso
a razão principal é uma.
O Coman joga muito bem.
A razão principal foi uma.
Não estava a jogar bem.
Mas não estava a jogar bem agora.
Mas não estava ele, como tu disseste. Ele e mais.
Mas não estava ninguém.
Ele e mais uns tantos.
Foi por culpa do adversário, do Sporting.
Mas é que isto é uma situação. O Rafa, o Gonçalo Ramos.
Já, já.
Eu estava a pensar.
Estamos já há algum tempo.
Há uma discussão no Sporting sobre o avançado central. Se o Musa fosse do Sporting, o Musa jogava todos os jogos.
Não sei.
E eu não sei como é que não joga no Benfica.
O Ruben Amorim entrou sem.
Sem ponta de lança.
Sem um
nome. Não acho.
Porque o Musa, cada vez que entra, acrescenta alguma coisa, de facto.
Mas, Doutor Ribeiro, vamos repor aqui a verdade? Nós os dois tivemos essa discussão ontem na bancada, ao lado um do outro, discutíamos as alterações no jogo e eu defendia que, para mim, Roger Schmidt devia lançar o Musa mais cedo. E tu perguntavas, quem é que tu tiravas? Eu tirava já o Rafa. E tu dizes, mas o Rafa pode tirar.
Mas é que o Rafa ainda tira alguma coisa da cartola. Mas o Gonçalo Ramos, menino, quando está num dia não, tu já sabes que não vem dali nada.
Mas o Schmidt não teve medo, tirou os dois e meteu o Guedes e
surpreendeu-vos ou não a escolha para sair dos jogadores do Roger Schmidt?
Eu estava à espera do Neres, como tínhamos falado.
Acho que muita gente ficou à espera que o Neres chegasse.
Mas ele quis mexer, estes dois não estão a.
a carburar.
Ah, é, isto não está a resultar. Portanto, vou colocar os dois. Eu acho que eles agitaram um bocadinho. Agitaram um bocadinho.
Vais permitir-me esta inconfidência, mas eu lembro-me lá no estado de dizer: ele se pudesse tirar todos os da frente, ele tirava todos. Mas de facto não havia hipótese,
porque,
né?
Porque é aquilo que tu disseste ainda há pouco. O rendimento que eles estavam a apresentar era muito curto. Muito, muito curto. E tu tens que ir gerindo. E eu fiquei surpreendido. Talvez, mas acho que Schmidt tomou as opções certas. Ele disse, peraí, estes dois não está a dar, não vale a pena. Ele realmente tira sempre ou o Gonçalo, troca com o Musa. A Cláudia até às vezes fala, mas porquê é que não joga Gonçalo e Musa? Muitas vezes, não
é? Mas a minha pergunta é... Sim, mas... A pergunta é, ontem, por exemplo, o Benfica estava a perder 2-0, porque é que ele ontem, a determinada altura, não faz esse... não aposta nesse modelo? Vou responder àquilo que o Nuno estava a dizer há bocadinho, que o Schmidt não se adapta ao futebol das outras equipas. Eu acho que ele tem um modelo, tem aquela coisa que nós já falámos até no programa, do plano A. E ele mantém-se firme ao seu plano A. Mexe pouco, acho que a determinada altura mexe só as peças muito essenciais e não mexe mais.
Mas não é,
não
agora,
é de loucuras. Mas... Não, e vai ser sempre... Não vai ser assim.
Esta é a forma dele ser. Ele já tinha feito a primeira... com a saída de João Mário, faz uma dupla substituição, tentar agitar. O Benfica já estava benzinho naquela, já estava melhor naquele início da segunda parte.
Adoro a expressão benzinho.
Estava melhor na segunda parte, claramente. E portanto esta dupla substituição, acho que acrescentou algo. E depois ele faz mais duas, uma aos 81, que é o Florentino pelo Chiquinho, e a do Grimaldo pelo Ristich. Portanto,
sim, mas a do Grimaldo parece-me que foi também... Pelo cartão amarelo,
sim,
que a Grimaldo
apanhou.
Sim, e houve nas substituições feitas, percebe-se também que Gonçalo Guedes é um jogador em quem Schmidt acredita, mas não estará em condições, e levou logo uma pescada.
A lesão veio aqui interromper quando ele, passado um mês...
Estava bem.
Veio interromper ali a sua... Aquilo que ia ser a sua... Eu acho que iria ser a sua afirmação e com isso retirar outros
pois,
do
também
11,
acho,
digo eu. Mas...
Nós, para a semana, vamos fazer um balanço geral da época, mas acho que é justo também gastar aqui algum tempo para uma palavra para Franco Israel, que se estreia num derby em circunstâncias muito difíceis, substituindo um Adan que é super titular desde sempre, desde que está no Sporting. Bem humilde.
Eu acho que ele não tem culpa nos dois minutos.
O segundo então evita
até é uma grande defesa.
É uma defesa incrível.
E ele não tem grandes intervenções.
Mas vocês estão seguros mesmo que ele defendeu essa bola?
A imagem que me parece...
Não é?
Bateu no defesa?
Pareceu-me que foi num defesa.
Me pareceu-me que era uma defesa dele.
Eu também me pareceu.
E há uma boa defesa que ele tem, que a bola... que vai mesmo na pontinha, depois o árbitro até acaba por assinar para o tapete de baliza e não o canto.
Ah, do remato do Musa.
É, do Musa.
Sim.
Ele tocou na bola. Pelo menos pareceu-nos lá do...
Mas não tem mais nenhuma intervenção. O Benfica, apesar...
Mas mostrou-se tranquilo, sempre, mesmo quando lhe atrasavam a bola no
primeiro. Teve muito bem com os pés.
Bem numa bola que foi colocada lá em cima. Às vezes é difícil que a bola assim subiu e ele vai por cima do Rafa, se não estou em erro.
Tem dúvidas ali no segundo gol do Benfica... Se ele não podia fazer melhor na altura do cruzamento.
O Sporting foi muito lento a tirar a bola. Uma, duas, três, e a bola não saiu dali. Pois, aconteceu o que aconteceu.
Tens falado do Diomande?
Sim, por dar palavras a jovens que se estrearam
no
derby. Eu acho que ele bem, nós já tínhamos falado aqui, tu tinhas dito até a expressão, parece um bocadinho desplicente.
E ele tem de lá dois ou três passos para o jogar e o coloca nos pés dos jogadores do Benfica.
Mas eu acho que ao mesmo tempo ele tem alguma inconsciência, essa inconsciência um bocadinho da idade, mas eu acho que ele teve bem. Acho que vai dar bom central.
Vai fazer um belíssimo jogador.
E depois o golo dele, acho que é um belíssimo golo.
Curiosamente, é Grimaldo, nós no estádio não tínhamos muito...
Não, é Grimaldo.
Nós não... Quem está a ver o jogo muitas vezes, eu não me apercebi.
Também já vemos todos mal, não é?
Não, depois em conversa com o Nuno e depois quando estávamos já em estúdio é que olhei bem. É Grimaldo que está ali e portanto ele vai por cima de Grimaldo, que não é muito normal no sentido que, enfim...
E por falar em jovens, o António Silva muito bem a época toda, mas ontem o lance do primeiro gol do Sporting, António Silva está diretamente ligado a
isso.
Falhou ali o corte.
Mas sabes uma coisa, nós estávamos a falar, ele leva amarelo logo ali cedo. É?
40, minuto 40.
É. Mas continua.
Continua. Bem,
não abana.
Não abana. Isso é um ótimo indicador para um jovem defensor.
Já outro jovem, que é Otamendi, acabou nas lonas.
Completamente.
Deu tudo e mais alguma coisa do que tinha naquele
derby. Tudo, foi. Ele que tudo indica vai despedir-se do Benfica, mas sim, para a semana falaremos disso tudo. Agora, no Sporting, gostava só de ir buscar esse aspecto, às vezes, enfim, eu disse aqui há bocadinho que há um Benfica, e acredito mesmo, há um Benfica antes e um Benfica depois de Enzo Fernandes. Podia dizer-se também há um Sporting antes e depois de Porro, mas a melhor série do campeonato é sem Porro. É uma segunda volta com 13 jogos seguidos sem perder, desde 12 de fevereiro que o Sporting não perde para o campeonato, quando perdeu com o Porto em Alvalade, e portanto, é um bocadinho provocatório. Oh, Cláudia, então, mas o Leão melhorou com a saída de Porro?
Tens que olhar para o resultado de não perder versus vitórias, porque se fizeres 13 jogos a empatar, também não perdes.
Mas não foram 13 jogos
a
empatar.
É a semântica, não é? Eu gosto quando tu usas a semântica. Acho
sim,
que
mas
Sporting...
se ele tivesse feito uma primeira como fez a segunda...
Era isso que eu ia dizer. Obviamente o Sporting, não era esta a posição. O Sporting paga, vai pagar o arranque. O Ruben não tem falou
três
disso.
Empates, acho eu.
Acho que a equipa, toda a equipa e o próprio Ruben demoraram a encontrar-se depois da saída de Mateus Nunes.
No início.
Final de agosto.
Mas eu acho que a equipa tem um mau arranque de campeonato. Eu acho que o Sporting paga depois agora o mau arranque que teve e andou a correr atrás do prejuízo e andou de alguma forma... parece que estava desorientada. Parece que era uma equipa tipo... Nós não estávamos a contar com isto, nós não queríamos perder esta peça e parece que ficas um bocado na negação daquilo que aconteceu e demoraste tempo a reagir. Pedro, podes não concordar, é a única exclusivamente a minha leitura que eu faço disto, não sei se está certa, se não.
Acho que para os sportingistas é quase inevitável pensar o que seria leitura. Esta equipa com Mateus Nunes e com Porro.
Mas depois começas vale, com Sarabias e não sei quê,
vale,
não.
Vale o quê.
Agora,
vale.
Vocês falaram ali há bocadinho da saída, de uma possível saída ao Nuno, espalhou assim devagarinho, espalhou assim devagarinho a história do Ugarte. Eu acho que o Ruben ontem, aquilo que ele diz é, eu acho que com estes é possível. Já identifiquei algumas posições onde são precisos reforços, mas se tu lhe tiras estes...
E deve ser um médio centro para substituir o Ugarte.
Eu ia perguntar-vos... a espalhar magia, não é?
Não, eu ia...
Tu achas que ele fica?
É? Ser o Garte precisa de dois.
Ninguém eu ia perguntar-vos isso porque...
Precisa de dois?
É bom perceber...
Mas só podem jogar.
Eu já no passado tinha dito que era preciso, mais um médio, mas pronto.
Mas é bom perceber que aqueles dois que são o grande destaque da equipa do Sporting, afinal de contas, que são o Garte e Morita, um veio do Famalicão e o outro veio do Santa Clara.
Mas afirmaram-se? Isso é muito
espera,
bom.
Mas
é,
eu vou por aí.
E o veio do Mafra?
Mantendo o princípio de Ruben encontrar soluções dentro
internas.
Da Liga Portuguesa, vocês veem algum jogador que pudesse jogar no lugar do Ugarte? Algum jogador da Liga Portuguesa que o Ruben possa ir buscar?
Olha, o
Rati aparece
Uribe,
logo à partida.
O Uribe estava livre, mas...
Não é barato. Mas espera lá. Mas...
Não, mas sem ser...
a solução do Musrati não é barata. Não, então.
Sim. Mas é o primeiro nome que me ocorre. Sim. Vem mais algum.
Tu és aquela pessoa que entra na loja e vai logo à camisa mais cara.
Eu vou por aquilo que... Por alguém que esteve ausente um ano e que poderia ser este ano uma época de afirmação, que é o Bragança. Não é? Uhum, é interno, é local.
Por isso é que o Ruben não o quer pôr no último jogo. Ele também explicou isso, não é?
Sim, e bem. Porque razão é que há de... colocá-lo, pôr em risco, diria, não quando é temos mais um mês e meio, ou dois meses, enfim.
Bom, já vamos... Não é?
Não é bem um lugar.
Não é um lugar.
Não é o lugar. Está bem, mas...
É mais um Morita do que um lugar.
Sim, mas já jogou seis. Depois, enfim, pode mudar o jogo. Pode mudar o jogo. Não é agressivo.
Agora,
sim,
que é uma alternativa válida, parece.
Agora, como início de construção, ele trata muito bem a bola e, enfim, tem muita qualidade.
Muita qualidade. Bom, nós para a semana havemos de fazer o balanço final para se perceber... Porque ontem veio isso à baila, se era ou não era um fracasso o Sporting acabar em quarto. Falaremos disso, falaremos do título, mas por falar no título, o Porto ganhou em Famalicão e ganha pelo menos, não sei se vai conseguir ganhar por 11 ao Vitória, mas ganha pelo menos um título, que é, e não é pouco, para a identidade do Futebol Clube do Porto, que é não desistiu, não escorregou, o Benfica teve 10 pontos de avanço e esteve a ganhar na Luz ao Porto, tinha 13 à condição, e entra na última jornada apenas com 2 e com o Porto com possibilidades matemáticas de ser campeão. Dirás, Cláudia, que é uma pequena vitória, mas para quem estava a 10 pontos há não tantas jornadas como isso, não é assim tão pouco.
Eu, por acaso, não acho que é uma pequena vitória. Não acho que seja uma vitória, mas também não acho que seja assim tão pouco. Acho que Sérgio e a sua equipa não se alimentam de vitórias morais, gostam é de títulos e gostam das conquistas, mas também gostam de dizer isto é mesmo, 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 mesmo até ao fim, e gostam daquela coisa de dizer se isto tivesse mais duas jornadas... Ainda nós ainda nos chegávamos à frente. Eu acho que isso sim é esse o ADN do Porto. O Porto tem qualidade, tem muita qualidade, tem muitos jogadores, já falámos aqui ao longo, e na próxima semana se calhar faremos esse balanço. O Porto venceu depois do jogo da Luz muitos dos jogos, alguns sem saber ler nem escrever, outros na raça, que eu acho que são duas foi coisas muito, diferentes. Acho que alguns venceu mesmo na raça, com tudo, com querer, com entrega, e isso é Sérgio. Achei Sérgio mais desgastado no final deste campeonato do que noutros, até muitas daquelas situações que nós lhe criticámos. Acho que com a frieza do dia a seguir ele próprio reconhecerá que aquilo não é uma coisa extraordinária de se fazer, mas talvez vejam um Sérgio este ano mais desgastado, porque esta última corrida, esta fase final da época da corrida, exigiu muito de preparação mental dos jogadores, e ele falou nisso numa outra conferência de imprensa, e dele também, de preparação. Aquilo que o Nuno dizia de Schmidt, eu acho exatamente o contrário de Sérgio. Acho que ele prepara em função dos adversários, prepara em função dos seus jogadores. Acho que ao longo da época também teve muitas vezes que reinventar o Porto com muitas e muitas e muitas lesões de jogadores que eram fundamentais. Acho que há alguns dos jogadores que eram mais nucleares no Porto na época passada, este ano, alguns não tiveram tão bem. Depois também falaremos dos destaques. Continuo a achar que Galeno faz um final de temporada muito, muito, muito bom. Mas sim, o Porto é nunca desistir até ao final. E mesmo assim, os dois jogos são à mesma hora. O Porto ainda vai acreditar que o Santa Clara vai fazer alguma coisa.
Mas esse tem que fazer o trabalho dele.
Claro, tem que fazer o que tem feito até agora.
É óbvio. Mas aqui, antes do jogo que mudou um bocadinho, isto mudou claramente aqui a temporada do Benfica e nem tanto a temporada do Porto, que é o Porto antes de ir à Luz, perde em casa com o Gil.
Eu acho que esse para mim é o jogo.
Perde em casa com o Gil, distancia-se mais 3 pontos, vai a Braga, empate. Portanto, há aqui 5 pontos.
Podia ter perdido mesmo no fim.
Há aqui 5 pontos. Antes do jogo da...
Mas consideras, o empate com o Braga na Pedreira é uma coisa mais normal do que a derrota do Porto em casa.
Imagina, não há ses, mas tu podias ter ido para o jogo da Luz com 5 pontos.
Não é? Sim, e aí a história é outra.
Não
é?
Perdeu 5, certo? Portanto, tudo é diferente. Eu acho que o jogo, a derrota, não sei por que razão, fez com que a derrota do Benfica... Pá, mudou aquilo tudo. Tu passaste a ter um Benfica. O impacto que te... Isto é a minha leitura, não sei se vocês concordam ou não. O impacto que aquela derrota teve foi para além daquele jogo, não é? Acho eu. E aquele sub-rendimento de vários jogadores que foram.
Depois o Benfica perdeu em Chaves. Não é? Porque eu acho que aí é que... É que...
Tá bem, mas eu acho que tudo começa, né? Tudo começa nessa derrota. E depois também tem logo ali... Exatamente, tem logo ali... a Liga dos Campeões, mas pá, enfim, o impacto foi um impacto muito grande para além daquilo que eu estava à espera, e o Ribeiro começou logo com o sub-rendimento de 4, 5 jogadores que foram importantes em 2/3 da temporada, mas na verdade é que nesta última fase não têm apresentado esse rendimento, e por isso acho que o Benfica se ressente muito dessa ausência desses jogadores.
O Porto muito dificilmente ganhará o título de campeão na última jornada, mas um título parece que não escapa ao Dragão. Taremi vai ser o melhor marcador do campeonato, Nuno?
Neste momento está com 3 à frente do Gonçalo Ramos.
Este póquer foi muito importante.
Sim, o Gonçalo Ramos também já fez hat-trick, mas como é óbvio. Embora eu acho que o Porto tem uma tarefa mais difícil que o Benfica, porque vai jogar com o Vitória, e o Vitória também precisa de pontos para garantir o quinto lugar. O Arouca também está
na luta.
Também está nessa luta.
Há 2 pontos só a separar o Arouca do Vitória. Portanto...
E o próprio Vitória vem de, salvo erro, de 4 vitórias seguidas, sim, sim, e está num bom momento. E o Santa Clara já despromovido, último classificado. Parece-me que, na teoria, o Porto tem um jogo mais difícil.
Santa Clara deu muita dor de cabeça ao Braga.
Em Braga, sim. E agora ganhou o seu jogo em casa. Em teoria, era o que eu estava a dizer, em teoria o Porto tem um jogo mais difícil que o Benfica, mas respondendo a essa questão, é muito difícil agora para o Gonçalo Ramos conseguir apanhar Taremi, até porque nem por acaso agora não sei de cor, não fui estudar isso, qual é o critério de desempate caso caso cheguem no final igualados em golos, não é?
Mas para não sei qual
Gonçalo,
é o
Gonçalo tem que fazer 3 e Taremi não fazer nenhum.
Mas Taremi consegue este título individual numa época que não foi até assim a partida mais brilhante dele no foco do Porto. Mas chega, não é, Cláudio? Em princípio.
Deixa-me só dar esta nota. Desde dia 21 de janeiro, o Gonçalo fez 5 golos.
Pois. Sim. E quantos fez o Taremi? Procura lá.
Vou já ver. Mas isto diz muito...
Foi depois na segunda parte do campeonato. Porque eu lembro-me também em alguns programas...
Sim, mas o Gonçalo fez muitos golos na primeira parte.
Temos falado nessa ausência de golos por parte de Taremi. Também teve ali um jejum de algumas jornadas.
Mas o bom início do Gonçalo e um mau início... Né? Não, um mau início dele. Portanto, um bom início que lhe fez estar na liderança... E agora está muito, muito poucos golos em 4 meses.
Até porque o Porto tinha outros, tem outros marcadores, tem outras hipóteses de homens para fazerem golos. E chegou ao golo de várias maneiras. Depois houve um crescimento de Tony Martínez que foi reclamando titularidade.
Surgiu a titular. E, portanto, agora contra o Famalicão, Tony Martínez.
E acho que tudo isso... Não. Mas lá está, Sérgio aí não se importa de jogar com o Taremi, Tony e tal, e baralha aquilo tudo. Evanilson menos nos últimos tempos, ele depois também justificou isso na flash. Já não sei se na flash, na conferência ao Sérgio em relação a este jogo, mas Taremi não foi uma época fulgurante como nós já vimos fazer Taremi. Continuo a dizer...
Fez 11 golos desde janeiro.
Taremi.
Eu queria... A minha dúvida aqui se mas Gonçalo Ramos tem algum golo de penalti.
Não tem nenhum.
Não tem.
Taremi tem uns quantos?
Taremi tem 7 golos de penalti. Ora bem, Porto está tratado, o Sporting também. Só uma palavra para o Braga, que não ganhou para o susto, porque estava a ganhar no Bessa até ao fim e depois o Boa Vista empatou. E a dada altura o Sporting está a ganhar 2-0 e, portanto, parece que essa luta pela Champions fica em causa, mas afinal não, com o empate do Benfica, depois o Braga está já na pré-eliminatória. É uma época muito boa do Braga, Nuno.
É, sem dúvida que é uma época muito boa no Braga e que atinge um dos objetivos a que se propôs, que seria a intromissão também nos lugares da frente e o tentar, porque vai ter que fazer o play-off, tentar participar na Champions League para o Braga, não só financeiramente, eu acho que também para o projeto que existe,
da afirmação do clube,
para o projeto que existe, acho que poder participar na próxima edição da Champions League é sem dúvida um grande prémio para a grande época que o Braga fez.
Achas que mesmo assim, Cláudio, alguns adeptos do Braga poderão pensar que o copo meio vazio, o Braga podia ter ido ainda mais longe, quer na Liga Europa, a maneira como é eliminado, quer no próprio campeonato?
Eu acho que na Liga Europa ficou, acho que há ali um jogo ou outro, aquele com o Sanguiloase, fica ali a ideia de que, de facto, o Braga podia ter ido mais longe. E acho que o Braga tem que olhar para os erros das competições europeias para preparar agora o pré-eliminatório e o acesso às Champions, porque a Champions, a coisa, como se costuma dizer, fia mais fino, não é?
Sim, 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 sim.
E, portanto, a Champions é outra. Mas eu acho que o Braga, no campeonato, os adeptos querem sempre mais e é legítimo. Eu acho que o Braga faz uma belíssima época, tem uma escorregadela ou outra, um bocadinho assim, sem nexo. Este próprio empate é um jogo ali que ficas a perceber muito bem, ficas a achar que sim, que foi porque que o Braga se pôs a jeito, mas eu acho que o Braga faz uma boa época. Nós discutimos aqui muitas vezes a qualidade do banco do Braga. O Braga vende Vitinha no mercado de janeiro,
vai buscar Bruma,
não é? Eu acho que o Braga faz uma bela época que ainda não terminou, porque o Braga
ainda
está numa final
do
Jamor.
Sim,
ninguém acha que seja quem for que vai lá levantar o troféu.
Vai ser um bom jogo.
Vai ser um bom, muito bom jogo.
Vai ser rasgadinho.
Não me admirava nada que fosse um jogo para decidir tipo nos penaltis e com todo o drama que uma final da taça pode ter, porque eu acho que são duas belíssimas equipas para quem, apesar do Porto ter ganho a Taça da Liga e ter ganho a Supertaça logo no início da época, é a última imagem que fica. Para qualquer um deles, este troféu é muito importante.
É muito importante.
Eu acho que o Braga está a fazer uma grande época. Terceiro lugar, presença na final da Taça. Se ganhar a final da Taça, acho que é uma fantástica época.
Mais pré-eliminatória da Champions.
Acho que, e olhas para os números, eles estão em terceiro, não é? Têm 72 golos marcados, têm mais que o Porto, que tem 70, e mais que o Sporting tem 61. O Benfica lidera com 79.
E foram muito consistentes na forma de jogar.
E são a terceira melhor defesa. Tem 30 golos, Porto 22,
não viste muitos jogos do Braga maus.
Benfica 20. Sim. Portanto, agora, o que é que eu acho? E nós já falamos aqui logo após o jogo. Acho que há bocado falavas o que é que faltou. Eu acho que se olharmos aqui para o jogo, para os jogos do Braga, o jogo com o Benfica. Acho que foi, eu disse aqui, acho que foi uma desilusão. Eu esperava, a expectativa está, ou melhor, o favoritismo está todo do lado do Benfica, é certo.
E a ausência de Alves Morati não explica tudo, ou explica?
Não, não explica tudo. É óbvio que é um jogador importante e foi um jogador importante.
Certo, os seis não existem. Não existem. Mas se Pizzi faz gol no último minuto contra o Porto, com uma oportunidade clara, e se o Braga faz outro jogo na Luz...
Tínhamos um final de temporada fabuloso.
É outra coisa.
Portanto, este jogo no dia 6 de maio...
Mas a minha desilusão do Braga não é essa. A minha grande desilusão do Braga esta época são os dois jogos com o Sporting, quase seguidos.
Sim, que aquilo corre especialmente mal.
Sim, um para a Taça Liga e outro...
E outros para o campeonato.
Certo, pelo desnível do resultado.
Aquilo não se explica.
Mas este jogo era o jogo em que tu podias te afirmar... Vais para cima ou ficas ali, não é?
O tanque aquilo, dos grandes, não é?
Ali estás, eu acho que faltou isso. Tu não te aproximaste, por mais libertaste o Porto e o Benfica para uma luta a dois. Eu acho que, bem, se eles têm tido outro tipo de resultado, tudo era diferente e aí sim era, acho que era um Braga com tudo. Mas pronto, não aconteceu, não deixa de ser uma grande época, eu acho que é uma grande época se ganhar a taça. Acho que é uma época fantástica.
Já vamos às apostas, mas antes queria só lembrar, porque saiu agora o programa das festas para a última jornada do campeonato, que começa sexta-feira, Rio Ave Famalicão, e depois à noite Vizela Sporting, e depois no sábado os restantes jogos. Isto começa ao meio-dia 45.
Gil Vicente Casapia.
Olha que bom.
Depois às 3h30 da tarde, Chaves, Boa Vista e Estoril Marítimo, e depois às 6 da tarde, não só os jogos do título, o Porto, Vitória de Guimarães e o Benfica, Santa Clara, mas também às 18 há um Portimonense, Arouca. A fechar o campeonato, na Pedreira, Braga e Passo Ferreira encontram-se às 8h30 da noite de sábado. Os jogos são todos na sexta, dois, e depois os restantes no sábado. Vamos para o separador das apostas, que isto foi uma desgraça.
Placar, aposta na desportiva.
Ora bem, o que é que sucedia? Concentramos todas as atenções das apostas Placar no derby, convencidos que nos grandes jogos é mais fácil.
Tínhamos sempre fortes, mas é verdade. Fortes.
Mas toda a gente se espalhou, não houve cá, pois... Cláudia, diz lá.
Lá está, eu como Barbosa em relação ao Braga com o Benfica tinha uma grande expectativa para vocês neste derby, não é? Que desilusão, vocês iam brilhar e mostrar e tal e coisa.
E mostrar?
Mas primeiro, uma conversa à parte com o Nuno Gomes em relação às apostas placar. Nuno Gomes.
Ui, aqui.
Continuas a ter um jogo em atraso. Continuo. A tua equipa do Chile não jogou e o jogo continua adiado. A minha pergunta, muito clara e com testemunhas,
aqui.
É... Aceitas fazer duas apostas na próxima semana para acertarmos o teu calendário e vamos ignorar o jogo do Chile?
Como é que é possível isto?
Não,
desculpa lá.
Estão a pôr não, o que é possível é só perguntar ao Nuno.
Não, calma, que eu tenho. Eu pensei antes de responder exatamente nisso. Não sou só eu que tenho que decidir. Os meus companheiros de luta,
à vontade.
O segundo e o terceiro classificado, respectivamente.
Se não, ficas com o jogo. Ficas com o jogo.
O primeiro e o segundo.
Não, não.
O segundo e o terceiro.
Eu não quero que fiques com o jogo.
Não sou eu.
És?
No final.
Ah, ok.
Aceitas isso? Portanto, rasgamos aquele teu jogo do campeonato chileno e para a semana apostamos tudo na Liga Portuguesa, na última jornada?
Manda-me por baixo da mesa quais são os jogos que queres que eu aposte.
Em bolas quentes e frias. Então pronto.
Aceito. Aceito, mas vais-me obrigar a horas extras, não é? Vou ter que estudar, vou ter que planear a minha semana agora de acordo com os jogos que vais...
Trabalha.
Com os jogos, trabalha. Então vamos lá. Era tudo, as apostas desta semana do placar, era tudo no derby Sporting-Benfica. Ambos marcam na segunda parte. Nuno Gomes dizia, sim! Ele ontem até já temia mais um golo do Sporting.
Eu não estava a contar, era com o resultado de 2-0 ao intervalo.
Portanto, não aconteceu. Barbosa, mais ou menos do que um golo e meio ao intervalo. E Barbosa, menos, um bocado receoso. Pumba, dois golos do Sporting, mas ele também não se importou. Primeira equipa a marcar, Pedro Ribeiro. Benfica.
Porque nós, quando analisamos o jogo, vemos de trás para a frente. Portanto, se vis o filme ao contrário, primeiro a marcar é João Neves. Então, bota aí um ponto.
Se virasses ao contrário, primeiro a marcar era o João Neves, tu tinhas um ponto. Se virasses ao contrário, mais ou menos do que um gol e meio, na segunda parte, Barbosa tinha um ponto.
Eu perdi.
Barbosa
bem, eu perdi porque na primeira parte Só marcou uma
não,
equipa.
Tu estavas sempre entalado, porque as equipas marcaram em partes diferentes. Portanto, tu ontem não te safavas, Nuno. No nosso campeonato continua 18-18-17, ou seja, Ribeiro e Barbosa, os Pedros com 18 e o Nuno com 17, com um jogo em atraso, mas vamos arrumar isto na próxima semana. Pode
vamos
ser,
embora.
Nuno
Gomes? E acaba na próxima semana ou depois ainda há a Taça de Portugal?
Eu acho que devíamos fazer um extra. Claro, devíamos fechar, devíamos fechar a época regular, não é? Devíamos fechar a época regular na próxima semana e depois fazíamos uma aposta extra, uma espécie de como eu faço às vezes com o meu filho nos jogos do Uno. Quem ganhar este ganha todos.
Ah, certo. Okay. Certo.
Para a Taça de Portugal.
Imagino porque é que fazes isso. Está a ganhar nada. Lança.
Placar, aposta na desportiva.
Então, não, depois é a final da taça.
Esta
não é?
Semana há cagandas golos ou não há cagandas golos? O júri, composto por Cláudia e por Lopes.
Aí a Maria também. A Maria também estava nesta decisão.
Então diz lá.
Vamos por ordem cronológica, como eu vou sempre. E o Sufa, o nosso primeiro candidato, uhum, no empate do Boa Vista frente ao Braga. Acho que aquilo é um gesto assim, eu se fizesse aquilo saltava-me a anca. Mas é o nosso primeiro candidato, eu digo nosso, que é eu, a Maria e a Lopes. E depois vamos para o segundo candidato. Eu gostei do segundo golo, dos quatro que estarem em mesma marca, ou seja, o único que não é de penalti.
O único não é de penalti, sim.
É um bom golo, eu acho que a forma como ele deita o guarda-redes e depois ainda consegue enfiar a bola.
É que o guarda-redes estica-se todo,
estica-se. Vocês não têm nada a dizer, olhem lá um para o outro. Não gostam, não querem nada de saber.
Foi um excelente grande passo do Otávio.
Pronto.
Isso sim, fantástico passo.
Eu gosto do gol do Taremi e também gostei da cabeçada do Diomande no derby. Portanto, são os nossos três candidatos. Yusufa, Taremi e Diomande. Isto tendo dois dos grandes. Pode ser engraçada a corrida ao longo desta semana. E vamos lá ver. Nuno, já agora, porque falamos em Boa Vista, uma cunha. Tu que jogaste lá, arranja-nos lá camisolas dos 120 anos.
Estou à espera das apostas, depois falamos.
Ei, é mau ambiente.
Isto foi uma. Isto foi para a Cláudia, para a Maria e para a Lopes.
São quatro camisolas, só chavou, Petit.
Petit, trata disso. Não, então, não pode ser também Petit.
O jogo extra de Nuno Gomes para a semana, não. Talvez um Chaves Boa Vista?
É o que. Ouviste o ar tranquilo? É o que vier. É o que sabes. Quantos são? Não tenho medo de ninguém.
Portanto, temos três candidatos para o Caganda Golo, Yusufa, Taremi e Diomande. Temos as nossas apostas também já conferidas. Só não temos almoço ainda.
Não temos, mas ainda temos dois temas para tratar. Vamos tratá-los rapidamente, porque já tomamos muito tempo do podcast hoje. Mas acho que é importante frisar isto. Vinícius Júnior do Real Madrid foi continuadamente insultado com insultos de cariz racista à chegada ao estádio. As imagens à chegada ao estádio são impressionantes. E depois, durante todo o jogo, no Mestalha, frente ao Valencia. Isto foi de tal maneira que Ancelotti diz que, a dada altura, o Real Madrid pensou em sair do campo, em não continuar o jogo. A FIFA já reagiu. Gianni Infantino, o presidente da FIFA, veio dizer que há sanções previstas, que numa primeira fase interrompe-se a partida e pede-se que parem os comportamentos discriminatórios. Num segundo momento, os jogadores abandonam o relvado e anuncia-se que os comportamentos continuaram e, portanto, a partida está suspensa. E depois da partida ser retomada, e caso os comportamentos se mantenham, a partida deverá ser suspensa de vez e os três pontos atribuídos à equipa visitante. E isto deve ser aplicado, diz Infantino, em todos os países e em todas as competições. Independentemente daquilo que se proclame, batendo mais ou menos no peito, isto é um problema. Não se vê maneira de resolver isto. Mas aquilo que aconteceu ontem em Mestalha é particularmente grave.
Claro. Eu via. A lei existe. É aplicá-la. Era o Real Madrid ter saído e ter ficado com os três pontos. Vou-te explicar, quando alguém começar a ganir, quando lhes forem aos pontos, eu vou-me enervar com isto, quando lhes forem aos pontos, esta brincadeira acaba. Quando as multas forem a doer, estas brincadeiras acabam. Porque tu vês todo o tipo de comportamentos nos relevados e depois olhas para o valor das multas, epá, vão brincar, para não dizer uma coisa pior. Aquilo que aconteceu é inadmissível, é completamente inadmissível. Nós percebemos, ontem estávamos no derby, percebemos que no calor da rivalidade tu assobias o João Mário. Podemos condenar ou não condenar, mas percebemos que é uma coisa de tentares entrar na cabeça do jogador. Agora um insulto racista, isto é o quê?
É que é muito impossível, porque é muito continuado e é uma multidão.
Nada para dizer a essas pessoas.
De repente...
Mas viste alguma coisa do Valência?
Pois, eu ia
perguntar. E comunicado agora.
É que é um...
Olha, Nuno, eu vou-te dizer uma coisa. Calma. Enquanto se emitirem comunicados, para mim, estão todos bons uns para os outros. Porque é em casa do Valência, Era o presidente do Valência ter descido as escadinhas, ter cá vindo ao relvado, agarrava no microfone do speaker e dizia: meus amigos, estes não são os adeptos do Valência. Independentemente de todas as rivalidades, independentemente de todas as lutas, não nos revemos neste comportamento.
Mas era logo na altura, agora, não é um dia depois.
Quando as pessoas não têm caráter e vale tudo para gerir para a bancada, porque continua a valer tudo para gerir para a bancada, e a desculpares os teus adeptos e a pagares as multas das pirotecnias, dos petardos, de tudo e mais alguma coisa, então cada um tem os adeptos que merece.
Pedro, uma palavra sobre este caso, sim, que é um caso gravíssimo.
Inacreditável, mas ver as palavras, eu não tive a oportunidade de ver as imagens, mas vi a declaração de Ancelotti. E quem conhece Ancelotti ao longo da sua vida, ele não falou de futebol, falou exclusivamente daquele tema, de alguma forma se pegou com a jornalista, e portanto, falando da gravidade deste tema e da falta de sanções e de, enfim, da dificuldade que é ações destas não serem punidas. Eu acho que é preciso realmente aquilo que tu disseste, acho que é cumprir a lei, e depois acima disso fazer, tem que haver aqui uma penalização e uma responsabilização individual e também para os clubes, naturalmente, e fazer com que as coisas sejam... É difícil este tipo de ações, porque isto está em crescendo, e nós temos visto variedíssimas situações ao longo das...
Nunca te esqueças de uma coisa, o reflexo... O futebol é sempre o reflexo da sociedade que tu tens.
Sim,
e isto é cada vez mais a sociedade que tu tens.
Sim, sim.
São pessoas mal informadas, porque a discriminação é uma falta de informação. É tu estares no teu pedestal a achar que és superior aos outros. Ninguém é superior a ninguém.
Acho que vai para lá disso. Isto é pura estupidez e idiotice.
Mas é o que tu tens hoje em dia, Pedro. Todas as formas de discriminação não são uma forma idiota.
É uma forma de idiotice completa. É uma estupidez que não...
Já deviam ter sido tomadas, e essa medida, que está na lei e que está prevista, só que não houve ainda até agora coragem para se fazer, que é... Suspender o jogo e dar 3 pontos à equipa que está a ser vítima desses ataques.
E se isso acontecer com um clube grande,
é triste também.
O impacto que vai ter
depois desse episódio triste também ver o presidente da Liga Espanhola a responder constantemente a todos os twitters do Vinícius, a tentar defender-se de qualquer forma.
Do indefensável.
Sim. Não, porque agora estão a entrar aqui num bate-boca, já estão a acusar o Vinícius que nunca foi... que nunca apareceu para as audiências sobre os próprios casos que ele fez queixa, mas não há hipótese de justificar qualquer comportamento racista, e foi muito feio aquilo que se passou em Valência.
Bom, vamos falar num instante só sobre o City, só porque é um papa-títulos, de facto, 5 nos últimos 6 temporadas na Premier League, 7 nos 12, que é impressionante. Esta máquina de ganhar ainda pode ganhar a Champions e a Taça de Inglaterra, bem, a final da Taça de Inglaterra, Manchester City, United. Manchester United, dia 3 de junho,
bonito.
Vai ser espetacular.
Uma palavra para... Não podemos tanto ver o Marítimo com estrelas da Amadora.
A minha questão é, quando se olha para isto, e falámos dos tempos que se vivem por causa do caso anterior, mas aqui também se aplica esse chavão dos tempos que se vivem, pergunto, é possível analisar estes resultados desportivos sem olhar à proveniência do dinheiro que suporta esses êxitos? Um Estado que é dono de um clube, e que está a ser investigado pela Premier League por uma série de alegadas irregularidades na contratação de jogadores, no pagamento dos jogadores, nas metas do fair play financeiro. Há uma comissão independente a analisar estas queixas. Mas, entretanto, depois há a parte do futebol. E nisso, o rapaz Guardiola tem jeito.
Tu viste, vai às tuas notas, tu ontem tinhas isso. O banco do City ontem.
No jogo da festa, vamos então pôr aqui um banco. Ai, era Alan, era De Bruyne, era de Bernardo Silva, era Ruben Dias, era Grealish, era Gundogan.
Tudo no banco.
Mas é um clube com muito banco, não é?
É um clube, mas eu acho que tu distingues as duas coisas, ou seja, o que ele conseguiu fazer com os jogadores que lhe deram, depois vamos à questão de quanto é que estes jogadores custaram. Não é? Portanto, o fundo ilimitado do saco.
Convém ir também para os outros clubes da Premier League.
Mas é que
Atenção.
Não é o único que tem muito
convém falar...
Sabes que ele lá tem um provérbio que diz o Rotonu, que roupa vestes tu, não é? Não podem falar
muito. Temos ali vários clubes a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã.
O City tem imenso dinheiro, os outros são pobres, queres ver?
Não, e o dinheiro dos outros, já lá vamos ao dinheiro do City que podemos, aliás... Falámos aqui quando foi do Mundial do Qatar,
Acho que falámos
imenso.
Claro. Falámos imenso sobre isso. Portanto, acho que estamos acima de qualquer suspeita. Mas e o dinheiro dos outros é todo limpo?
Com certeza, há essa questão também.
Ou lava mais branco?
Mas Guardiola,
Guardiola Saint-Germain
tem um impacto tremendo.
Cinco também, Premier League são dele. Cinco.
Gasta muito. Sim.
Não é?
Destas seis, sim.
Sim.
E juntaram este ano.
E achas que ganha a Liga dos Campeões?
Juntaram uma peça na equipa que também veio fazer muita diferença. Que
o
foi o Alan, não é?
O Musa dele.
Já tinham.
Isso
pode ser.
É? Não? Foi demais,
já tinham, foi só um já tinha uma grande equipa, juntaram o Haaland e houve,
mas o Haaland teve uma declaração muito engraçada, ele disse o Alvarez, não me contrataram muito, para ganhar a Premier League. Alvarez, não me contrataram para ganhar a Premier League porque não precisavam de mim, porque
exato.
Portanto, é para dar aqui este tal, não é?
Sem falta juntar a Champions
League, este acréscimo aqui da Champions League. Eu acho que ele tem uma capacidade, a gente podia ficar aqui meia hora no mínimo a falar sobre Pepe e sobre a forma. Eu tenho visto alguns vídeos dele e ele está, não sei se é muito à frente, mas tem uma forma de ver o jogo claramente diferente. Ele agora mete, é o lateral que joga por dentro, uhum. E depois vezes já há muitos a fazer. Ele pegou no Kimmich e fez isso em Munique, enfim. Tem ali muitas. Agora é o central que sai da posição central e vai para as armas.
Eu acho que ele acorda de manhã e diz assim:
o que vou inventar
Giuseppe,
agora?
Que vou a ser hoje. Ou seja, o que é que eu vou inventar hoje?
Mas esta coisa de pensar o jogo de uma maneira muito particular.
Ele é uma mente inquieta e, portanto, tem sempre que inovar e arranjar.
E esta declaração dele, agora na conferência, ele e o Kevin De Bruyne. Nós pegamos-nos.
Eu gosto
disto. E portanto, enfim, a relação que ele tem.
Sabes
com,
quem é que vinha bem aqui ao podcast?
Pepe Guardiola? Oh, liga-lhe.
Não. Ah. Bernardo Silva.
Não, ia falar sobre isso. E os portugueses desta equipa? Quer o Bernardo, quer o Ruben.
Sim,
não.
O
mas não
Pepe,
achas que estava aqui uma
adora,
conversa connosco para contar as
Bernardo,
coisas do Pepe?
Atenção.
Eu acho que é a extensão dele.
Tem falado sempre que foi dos melhores que treinou.
Não são maus estes dois portugueses.
Não, são
e o Cancelo que lá estava também
saiu,
não era
mau. Também não era nada mau. O City, olhas para a equipa do City, como é óbvio, Bernardo e Ruben, sendo portugueses, nós temos que olhar com outra atenção.
A preparação do Nuno, olha para ali Bernardo, tudo escrito.
Não,
meu
só,
Deus,
só,
pá, que
só,
classe.
Só apontei algum. O Bernardo, acho que já não há...
Não há adjetivos.
Não há
já,
muitas palavras já para classificar... todo aquele talento e todas as exibições que ele tem feito. E ele próprio também anda à procura de uma Champions League, não é?
Pôr noutro patamar.
E levar para um patamar que só poucos chegam, e eu acho que ele merece lá chegar. Ruben Dias sempre foi este perfil de líder independentemente de neste momento estar no City, já o fez no Benfica. Lembro perfeitamente de o ver a jogar na formação, nos juvenis, nos júniores do Benfica, e já havia
já era
um líder dentro dele.
Sabes o que é que eu acho em relação ao Bernardo? Ele deve ser a pessoa mais avessa a uma máquina de estrela pop, porque se ele tivesse essa máquina de estrela pop com a qualidade que ele tem.
Mas agora eu vi-o a cantar, ele até dava com jeito.
Bem, por acaso
vai. Muito bom esse vídeo.
Por acaso vai.
Mas eu acho que ele não é aquele tipo de jogador que procure toda a sua entourage para promover, entendes? Eu acho que ele deve ser muito avesso a isso.
Eu acho que às vezes diz, é muito difícil gerir um balneário com tantos egos. Isso também é mérito de Pep Guardiola.
Claro,
gerir
sim.
Aquela malta toda.
Não é
e a equipa continuar a render.
E olhando,
muito do que eles ganham
também passa por ali.
Passa
claro.
Por ele.
E eu não sei o que é que vai passar, se Bernardo vai sair ou não vai sair. Eu não gostava de ver num PSG da vida. Eu gosto. Isto não pode, neste nível, não pode ter a ver com dinheiro. E portanto, onde é que tu estás? Estás bem? Sentes-te bem? Tens prazer a jogar? Veres o City jogar, aquilo é extraordinário. Portanto, ele já não está lá há um ano, tem um papel preponderante, o treinador dá-lhe esse papel preponderante, não sei qual vai ser a decisão dele, eu acho que vai ser aquilo que ele quiser, acho que por aquilo que eu percebo do Pepe, também
no Barcelona,
é o que ele quiser, eu percebo que pode ser um novo desafio, acho que jogar a Primeira Liga a gente assiste e vê, acho que é extraordinário, era com certeza um campeonato que eu gostava de ter jogado.
Mas agora...
À data. A jogar naquela equipa com Keane,
como é que
Scholes,
se diz beija-flor em inglês?
Giggs. Era top. Mas pronto.
Pá, gostava de o ver, gostava de o ver lá.
Já temos título do podcast de hoje. Como é que se diz Benjamin Flor em inglês?
Isto tem a ver, para quem não sabe, deixando dar o contexto, porque houve um lance de um Sporting Benfica de há uns anos que o Barbosa marca de cabeça e o Barbosa é que está sempre a dizer: olha ali, fui um beija-flor.
Não, parei no ar.
Mas olha que com o frio inglês, não sei se conseguias ter aquela impulsão.
Está bem.
Portanto, isto é só o primeiro de três momentos-chave da época. Sim. Do City, e cá estaremos para ver se ganham também a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões.
Não vamos à final da Liga dos Campeões?
Vamos.
A última, não foi, a última que eles tiveram presentes não foi com o Tottenham?
Final da Liga dos Campeões?
Não, com o Chelsea.
Foi com o Chelsea no Dragão. Perderam 1-0. Overthinking, diz-se. Bom, não há overthinking, tomara nós haver thinking, quanto mais over. Na próxima quinta-feira, para o Futebol em Momento na Sport TV+, e depois na próxima semana com o resumo da Liga, já completo, aí já podemos resumir tudo, porque já acabou, na próxima segunda-feira aqui. Por hoje estamos mais do que conversados. Até quinta.
Até quinta.
Tchau. Até quinta.